Vamos falar sobre os quatro lados do altar. Amém? Tudo na Bíblia, irmãos, tem significados. E quando nós vamos estudar o Velho Testamento, nós precisamos estudá-lo na luz do Novo Testamento. Então, tudo que nós vamos ver nas Escrituras, nós temos que ver com a ótica de Cristo. Amém? Porque a partir do momento que Cristo entra, todas as coisas mudam. Amém? E no Velho Testamento diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele sabia tocar a presença de Deus de uma maneira muito especial. Ele não era perfeito, nós vemos muitas falhas do rei Davi, mas ele sabia ter um relacionamento com Deus, né? E lá no Salmo 26, ele diz o seguinte: lavo as mãos na inocência, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Amém? Davi tem uma clareza, ele tem uma percepção do altar de Deus. Você vai ver em outros salmos, ele falando do altar, ele buscando o altar. Essa inocência que é mencionada ali pode significar lavar a culpa. E a única maneira de nós sermos lavados em Cristo é através do sangue. Amém? Então, se eu sou lavado pelo sangue, então, Senhor, eu posso andar ao redor do teu altar. Amém? Ninguém entrava no altar ou no espaço ali do altar se ele não tivesse sido purificado. Amém? Para entrar no templo, para adorar, até mesmo para sacrificar, era só o sacerdote. Então, Davi tem uma clareza. Amém? E esse altar é o altar de bronze, onde tinha fogo, mas ele não podia ser queimado, porque ele era feito com material resistente ao fogo, e o bronze daquela época era muito forte. Isso mostra que Jesus, como o altar de bronze, absorveu todo o julgamento de Deus e o suportou. Amém? Nós sabemos que nós é que deveríamos ser sacrificados, não é? Por causa do nosso pecado. Mas o Senhor, no Velho Testamento, ele mandava que sempre apresentasse um cordeiro no local ou no lugar do pecador. Amém? Então, cada vez que o cordeiro era imolado, o pecador era absorvido. E essa era a troca. Lá em Romanos 8:1 diz: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém? Se Cristo foi oferecido no altar e toda a ira de Deus veio sobre ele, não tem condenação sobre nós. Estamos juntos aqui?
Amém.
Nós podemos viver uma vida que Deus planejou para cada um de nós. O que que Davi diz então? Andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Então, isso é uma revelação que Davi teve a respeito do altar do holocausto. Ele não teve uma revelação, vamos dizer, simples, mas ele conseguiu perceber que uma vez que há sacrifício, então a culpa foi tirada. Amém? Ele fala: eu lavo as minhas mãos na inocência, porque alguém morreu no meu lugar. Amém? Alguém foi imolado no meu lugar, então eu posso lavar as mãos na inocência. Cada lado do altar de bronze, ele tem um significado que vai tornar a sua vida cristã cada dia mais bem sucedida. Amém? E ele fará de nós uma pessoa, um vencedor. Amém? O que nos faz vencedor não é o nosso esforço, é aquilo que Cristo fez por nós.
Amém?
Amém? Ele nos conduz em triunfo. Ele nos faz mais do que vencedores. Aleluia. Primeiro lado então do altar é o lado norte. Amém? O lado norte do altar é o primeiro que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver os quatro lados, né? Norte, leste, sul e oeste. E quais as verdades representam no altar? Então, esse lado que está voltado para o norte diz que o fogo queimava e produzia um aroma suave para Deus enquanto o cordeiro estava ali. Então, o lado norte do altar era o lado do sacrifício. Amém? Nós vamos perceber que na Bíblia o lado norte é o lado sempre de adversidades, de problemas, de dificuldades, amém? E esse lado era onde o cordeiro era morto. Ele sempre era morto do lado direito, do lado norte do altar, diante do Senhor. Em outras palavras, nós devemos lembrar sempre que nossa vida cristã começa com a morte de Cristo, amém? A compreensão da sua morte. Nós costumamos dizer a vida que flui da morte, amém? Lá em João capítulo 12, João capítulo 12, eu não lembro o versículo, mas ele fala que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Amém? Então, o grão de trigo é Cristo. Ele caiu na terra e morreu. Amém? Então, ao morrer, ele produz muitos frutos. A vida cristã, ela só começa com a morte de Cristo. Amém? Se Cristo não tivesse morrido por nós, nós estávamos até hoje arrastando cabrito para a rua, trazendo aqui no templo, no prédio da igreja, para sacrificar. Todo domingo ia ter um horário aqui dos pecadores trazerem as suas ofertas, né, os seus cabritos, pombos. Ia ter muito pombo aqui, não ia? Na falta do pombo, ia trazer uns corvos, não é? Para sacrificar para o Senhor. Então, a vida cristã começa com o sacrifício do Cordeiro, né? Cristo já morreu por cada um de nós. O lado norte da Bíblia é o lado de onde vem o mal, é onde vem o juízo de Deus. Sempre que você olha para a geografia de Israel, você vai perceber que os inimigos de Deus, né, que vinham punir Israel, atacar Israel, sempre vinham do norte. Também o vento norte é um vento destrutivo, é um vento que traz destruição. Há também um versículo que diz que o mal vem do norte. Olha o que diz em Jeremias 1,14: disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Amém? Quando você vai ver os quatro cavaleiros do Apocalipse, vai falar do norte. Amém? Então, o norte é de onde vem o mal. E é interessante que Deus colocou a morte do seu filho exatamente onde o mal entraria em sua vida, na entrada norte. Amém? Então, onde vem o mal, está ali o cordeiro sacrificado para extirpar esse mal nas nossas vidas. Amém? Então, a cruz do Calvário, ela deteve o mal, resistiu ao mal. Então, lembre-se que sempre de que tudo começa com a cruz. Amém? Porque todo mal que vem contra nós, ele foi cravado na cruz. Toda maldição, toda doença, toda enfermidade. O Salmo 88, versículo 18 diz: para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Na cruz, Ele estava sozinho para que você possa ter amigos e conhecidos. Na cruz, tudo foi resolvido. A cruz cobriu e cuidou de todos os aspectos da nossa vida. Nós estamos juntos aqui, queridos?
Amém?
Amém? Então, o altar do sacrifício, ele foi colocado ao norte, porque é do norte que vem todo mal, todo tipo de coisa mal vem do norte, e aí ela precisa ser extirpada, quebrada e paralisada. E onde isso é feito? Na cruz do Calvário, onde o cordeiro foi sacrificado. Aleluia.
Amém.
Glória a Deus. Para cada necessidade em nossa vida, mesmo que você não se lembre, né, dos capítulos e versículos bíblicos sobre aquele assunto, saiba apenas de uma coisa: cada necessidade minha e sua foi suprida na cruz. Amém? A cruz é suficiente. A cruz é plena. Amém, querido? Amém. Muitas vezes, quando eu estou em oração, eu gosto de orar declarando exatamente isso: Senhor, o teu sangue derramado na cruz é suficiente sobre a minha vida. Amém? Eu creio que o trabalho da cruz, o processo da cruz, ele é suficiente na minha vida. Aleluia, irmãos.
Amém.
Quem crê nisso, diga um amém aí.
Amém.
Aleluia. Então, nós não precisamos sacrificar animais de novo, porque Cristo já se fez sacrifício por nós. Amém? Hoje nós celebramos a ceia, o pão e o vinho, em memória dele. Por quê? Porque ele já é um sacrifício completo, pleno. Aleluia. Segundo lado, então, do altar, o lado oriental. Nós vamos ver que o lado oriental é o lado leste. Qual é a verdade sobre o lado oriental? O lado norte é a cruz que detém o mal, mas o lado oriental é o lugar das cinzas. Levítico 1,16 diz assim: tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Amém? Nós estávamos no encontro ontem, irmãos, e o encontro, para mim, ele é sempre fantástico. Eu gosto do encontro, porque no encontro você revê, você é confrontado novamente com as palavras, né, com as palavras de vida, vamos dizer assim. E lá na cruz, nós temos um momento que nós pegamos aquela folha do pecado e levamos na cruz de maneira simbólica, cravamos na cruz e depois metemos fogo, não é isso? E qual que é o entendimento ali? Qual que é a simbologia daquela atitude? Para alguns pode ser loucura, né? E esses gajos estão pondo fogo na cruz? Como que é isso? Isso pode ser um problema para algumas religiões, mas para nós, simboliza que quando os nossos pecados foram levados na cruz, eles foram o quê? Consumidos.
Aleluia.
E virou cinza. O lado oriental do altar é o lugar da cinza. Entende? A cinza, você pode dizer o seguinte: ah, aqui tinha uma madeira, mas a madeira foi queimada, ficou uma cinza. Já não existe mais. Amém? Então, o lado leste é o lugar das cinzas, mas é também a via de acesso, é a entrada do tabernáculo. E aqui está a verdade do lugar das cinzas: Jesus consumiu todo o julgamento em nosso lugar e bradou: está consumado. Amém? Ontem o obreiro, ao ministrar a cruz, assim que pegou fogo em tudo aquilo ali, ele disse: você pode juntar essa cinza agora e procurar o seu pecado ali? Já não tem como. Amém? Então, quando Jesus disse está consumado, tudo virou cinza, não tem como recuperar, não tem como voltar atrás. Você sabe qual é a forma final de algo queimado pelo fogo? Como que você sabe que uma coisa foi queimada? É que ela vira cinza, não é? Sim, queimou tudo aqui. Você vai lá para tentar juntar, só tem umas cinzazinhas muito leves ali, né? O que que significa? As cinzas não podem ser mais consumidas. O fogo terminou a obra. Todos os seus pecados, o julgamento de Deus sobre a sua vida, são todos cinzas. Amém? Ou seja, tudo que estava pendente, que estava escrito como uma dívida contra a sua vida, uma vez que ele foi colocado na cruz e foi queimado, né, colocaram fogo naquilo, o que que aconteceu? Virou cinza. Você não consegue localizar aquilo mais. Você não consegue perceber o que que está ali mais. Amém? Quando o israelita trazia o seu cordeiro, o animal era morto no altar. O homem pecador colocava a mão sobre o cordeiro e acontecia naquele momento uma transferência. Os pecados do homem era passado para o cordeiro, e a justiça do cordeiro era passada para o homem. E então o cordeiro era morto, colocado no altar de bronze e consumido pelo fogo. Estamos juntos aqui? Diz que enquanto ele estava com a mão na cabeça do cordeiro, eles já tinham cortado o pescoço do cordeiro, e o sangue do cordeiro era derramado. Então ele estava com a mão simbolizando que os pecados dele eram transmitidos para o cordeiro, e o sangue do cordeiro derramado era a justiça que limpava e purificava ele. Amém? Lembra que na Bíblia sangue é vida. Então quando tem um sangue derramado, a vida está cobrindo aquela pessoa. Então o cordeiro era oferecido e queimado, e logo em seguida virava o quê? Cinza. Nós estamos juntos aqui?
Amém.
Essa pessoa sabia que o cordeiro era inocente, mas os seus pecados eram transferidos para ele, e o cordeiro transferia a sua justiça para a pessoa. Assim, o cordeiro sofria o julgamento e aquela pessoa ia embora com a bênção de Deus. Amém? É mais ou menos assim. Está o homem pecador e está o cordeiro. E diante de Deus alguém tem que morrer. Quem vai morrer? É o cordeiro. Amém? Então, o sacerdote avaliava o quê? O cordeiro. Se ele era puro, de um ano, sem defeito, sem nenhuma cicatriz, se ele não tivesse nada que reprovasse ele, ele morreria no lugar do pecador. Amém, meus irmãos?
Amém.
Hoje as pessoas estão olhando para si mesma. Ah, porque eu, minha vida, eu tenho falhado, eu tenho errado. Você precisa olhar para o cordeiro. Amém? Uma vez que o cordeiro é queimado, que ele é, né, oferecido diante do Senhor, todo o seu pecado, toda a sua culpa vira cinzas. Acabou. No dia seguinte, aquela pessoa acordava, assim que o sol nascia, imediatamente ela ia até o monte do templo e percebia que a primeira coisa que a luz atingia era o lugar das cinzas, pois o sol nasce no leste, e o local das cinzas estava localizado bem do lado oriental. Amém? Ali ele via o que restava do cordeiro do dia anterior. Então, quando Deus reduz algo às cinzas, significa que ele aceitou o seu sacrifício. Amém? Ele queimou, ele consumiu. Para não consumir você, ele consumiu o cordeiro. Aleluia, meus irmãos?
Amém.
Ok. Depois da cruz, lembre-se sempre de que a mensagem da graça é a mensagem da aproximação de Deus. A primeira coisa que você deve fazer ao se aproximar-se de Deus, é lembrar das cinzas, é lembrar que os nossos pecados foram o quê? Consumidos. Você não pode chegar diante do altar de Deus com a consciência da culpa ou do pecado, dizendo para Ele: Senhor, mas eu pequei muito, olha, Senhor, a minha vida é uma tragédia. É sinal que o Cordeiro não valeu para você. Estamos juntos aqui? Mas quando você tem a consciência do perdão, você sabe que o seu pecado foi transformado em cinzas. Então você entra no altar do Senhor adorando, exaltando, agradecendo, sabendo que o seu pecado virou cinzas. Essa palavra cinza, ela também é usada, a mesma palavra para unção. No hebraico é mashiach. E outra palavra usada para unção é gordura. Amém? Então, na obra consumada está a unção. Porque uma vez que a obra foi consumida, consumada, amém? Ela se torna cinzas. E a mesma palavra para cinza é a palavra para unção. Nós estamos juntos aqui?
Amém.
Aleluia. Vamos para o lado sul. Aleluia. Terceiro lado, o lado sul. Vamos falar do lado sul. Qual era a verdade sobre o lado sul? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, Ezequiel 47:1, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então as águas vinham do lado sul do altar. Aleluia, nós vamos falar desse lado aqui. As águas saíram pelo lado leste do templo e desciam pelo lado sul do altar. O profeta Ezequiel estava vendo o futuro, amém? Literalmente, as águas saíram do templo. Para nós, já é uma verdade. Depois que Cristo morreu, né, que fez a obra, não há mais consciência do pecado. Porque o pecado para nós virou cinza. E a próxima coisa a saber é que agora você pode seguir o Espírito. Você não pode pular a cruz e seguir o Espírito sem passar pelas cinzas. Você só vai ter uma vida viva no Espírito se você tiver consciência da cinza. Amém? O que é a cinza? É que os nossos pecados já foram consumidos, consumados, resolvidos. Aleluia. Amém. Então, como é que você vai ser cheio do Espírito se você está acusado com seus pecados? Sim, mas o que eu fiz? Mas como eu tenho vivido, nem vale a pena. Então, como nós vivemos então? Crendo que o Cordeiro foi morto, né, no lado oriental, e uma vez que ele foi morto e foi consumido no lado no segundo lado que nós falamos aqui, amém? Tudo virou cinza, e uma vez que é cinza, nós estamos livres no Senhor, amém? Para fluir no Espírito. Quando nós falamos da água, né? Essa água que vinha debaixo, do lado sul do altar, nós seguimos o fluir do Espírito. As águas são o Espírito, rios de águas vivas, amém? Esses rios de água viva sempre significam coisas do Espírito. Portanto, as águas que saíram do templo de Deus são o Espírito Santo. Então Deus está movendo, soprando em nós através do Espírito. Aleluia. Quantos aqui são cheios do Espírito Santo?
Amém.
Aleluia. Então, muitas pessoas tentam seguir o Espírito Santo, e a Bíblia diz que se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Gálatas 5:18. quem é guiado pelo Espírito, ele não está debaixo da lei. Mas quando não conseguimos entender a verdade do altar, saltamos direto da cruz para seguir o Espírito, não é? Percebemos que tem o sacrifício e vamos direto para andar com o Espírito, mas você vai ficar cheio de acusações, né? Sem saber que o seu pecado já foi levado. Não podemos seguir o Espírito se ainda temos a nossa consciência sobrecarregada com o peso do pecado. Estamos juntos aqui? Amém? Irmãos, nós temos que trabalhar a consciência do perdão. Você foi pouco perdoado ou muito perdoado? Muito perdoado. A Bíblia diz que muito se perdoa, muito se ama. Então nós amamos o Senhor na medida que nós temos a consciência do tanto que nós fomos perdoados. Amém? Então, pessoas assim ignoram o lugar da cinza. Quem tem a consciência sobrecarregada com o pecado. Não tem um profeta esses dias aí que mandou carta para as igrejas? Nós recebemos lá no Macurumbo, que em 8 anos a beira vai acabar. Essa consciência dele é de quê mesmo? Que o sangue de Jesus não vale nada. Que o agir da cruz não tem efeito nenhum. E que tudo que está a acontecer é por causa do pecado da beira. Presta atenção nisso. Nós estamos debaixo de qual consciência? Eu estou debaixo da consciência do perdão. Eu sou pecador e eu sei que eu sou um pecador. E eu não brinco com isso. Mas eu sei que Cristo morreu na cruz por mim. Amém. E o trabalho dele na cruz tem efeito. Amém. Ele, como cordeiro, foi oferecido e ele foi queimado. E o queimar se transformou em cinza. Cinza é a obra consumada. Ele disse: está consumado. Agora as pessoas pegam: essa cidade está em pecado, e por causa do pecado o Senhor vai derramar a ira dele sobre a cidade. Irmãos, entenda uma coisa: esses ciclones e outras coisas mais, elas sempre vão existir, e não é por causa da ira de Deus. Eles acontecem, são fenômenos naturais, acontece, não é? Todo ano quase vai ter ciclone, tem um previsto aí para esses dias, tem um ciclone chegando por aí. Como é que ele chama? Já tem nome o Brada. Hã? Nino? Não, não é isso não, Eunice, é uma coisa assim, é uma coisa parecida assim. Então, enquanto você estiver debaixo da consciência do pecado, ao invés da consciência do perdão, você vai projetar o pecado nas pessoas. Sempre que você tem consciência de pecado, você projeta pecado. Qual que é o problema então do profeta? É que ele tem a consciência do pecado. Então ele vai projetar o quê? A consciência do pecado. Se eu tenho a consciência do perdão e vejo o meu irmão a falhar, o que eu falo com ele? Olha, irmão, esse seu pecado o Senhor já levou na cruz. Você não precisa viver isso. Você não precisa ser escravo do pecado. Amém? Amém. Irmãos, tem muitos homens que estão aí caídos na rua, na bebida, na droga, em coisas erradas, que eles não queriam estar nessa vida. Você pode perguntar para ele, ele vai falar: eu não quero essa vida. Mas ele é escravo daquilo. Por quê? Porque a consciência dele é a consciência do pecado, é a consciência da escravidão. Percebe? Então, o lado sul do altar fala para nós desse fluir das águas do Espírito. Uma vez que o cordeiro morreu, que o nosso pecado se transformou em cinza, nós podemos fluir no Espírito. Amém? Eu prefiro falar para os irmãos que em 8 anos a beira vai crescer de maneira sobrenatural.
Amém.
Nós vamos experimentar salvação.
Aleluia.
Nós vamos experimentar grandes coisas, prosperidade.
Aleluia.
Não testifica no Espírito?
Amém.
Não é melhor isso?
Amém.
Amém. Não é só para falar coisa boa, é o que eu creio. Amém. Agora, vai ter ciclone? Possivelmente vai ter. Mas não é a ira de Deus sobre a beira. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Aleluia. O quarto lado e o último, o lado ocidental. Aleluia. Ok. O último lado é o ocidental. O que havia, então, nesse lado? É o templo, o tabernáculo, o lugar da casa de Deus. O tabernáculo, propriamente dito, ficava de frente para o altar, no lado oeste. Depois da obra feita na cruz, né, depois que você aprender que todos os seus pecados foram apagados e que não há um único pecado, e que não há um único pecado que Deus não tenha perdoado, isso não lhe dará vontade de pecar. Percebe? As pessoas ficam em crise porque, se elas souberem que os pecados delas estão perdoados, será que eles não vão perdoar mais, pecar mais? Eu acredito que não. Quanto mais você tem consciência do perdão, mais você vai fluir no perdão de Deus. Amém? Então, não nos deixemos de congregar-nos. Olha o que diz em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém?
Amém?
Então, quanto mais está perto o dia do Senhor, mais nós vamos envolver com as coisas de Deus. Amém, queridos? A melhor coisa é nos envolver com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, com aquilo que traz a presença de Deus. Amém? Existe um poder derramado na vida da igreja. Talvez você esteja habituado a varrer o quintal lá em casa. Isso é muito bom. Mas quando você se dispõe a varrer a igreja, há uma unção liberada nisso, há um poder liberado nisso. Amém? O próprio Senhor Jesus acredita na igreja local. Amém? E lá em Apocalipse falam de 7 igrejas que existiam naquela época. Amém? Então, ele poderia ter pregado um sermão para 7 igrejas. Mas, ao invés disso, ele deu sermões separados. O Senhor trouxe uma mensagem específica para cada igreja. Para cada uma delas, uma para cada igreja. Por quê? Porque Jesus acredita na igreja local.
Amém.
Amém? Até mesmo como videira, a igreja da Munhava é diferente da igreja do Macurungo. Entre aspas, nós somos iguais. Mas quando nós estamos ali tratando coisas mais próximos, eu tenho que tratar aqui de um jeito e lá tem que ser de outro. Amém? São demandas específicas. Aleluia. Então o próprio Senhor Jesus acredita na igreja local. Deixa eu dizer algo para os irmãos: não despreze a igreja, não despreze um culto, uma reunião. Valoriza. Tem pessoas que desprezam tudo e no final elas são desprezadas. As pessoas que valorizam as coisas, elas são valorizadas. As pessoas que desprezam as coisas, elas são desprezadas. Isso não é nada, você não é nada, epa, a igreja não é nada, culto não é nada. Aí vai conversar com ele para você ver se ele é alguma coisa. Não é? Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Então valoriza a sua célula. Não deixe nem um dia sequer, ou nem uma semana sequer, sem acontecer a célula. Ah, pastor, minha célula está muito fraca. Está fraca porque você permite ela estar fraca. Valorize a célula. Amém? Dê o seu melhor. Agora entenda o que Davi disse. Eu contorno o teu altar. Isto é, eu estou olhando toda a verdade ao redor do altar. Então Davi, ele tem uma consciência do altar de Deus. E ele vai... E ele roda em volta do altar. Ele diz, eu lavo as mãos na inocência e eu caminho aqui no altar. Eu giro no altar. Amém? Ao redor do altar. Olha o que diz o texto. Salmos 26, 6. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Amém? Onde a glória do Senhor assiste? É na igreja. Amém? Valorize a igreja, valorize as reuniões, valorize os irmãos, valorize a sua célula, valorize uma reunião de oração, valorize um dia de jejum que quer por semana. Por quê? Porque quando nós percebemos e valorizamos aquilo que Deus está a mover, nós também vamos nos beneficiar de cada uma dessas coisas. Amém, queridos?
Amém.
Aleluia. Então, nós precisamos ter a consciência como Davi teve, de andar ao redor do altar, amém? De perceber cada bênção que está em volta do altar. Do lado norte nós temos o sacrifício que paralisa todo o mal, do lado leste, onde é o sol nascente, tem a cinza que comprova que os nossos pecados já foram consumidos, amém? Do lado sul, nós temos o fluir do Espírito Santo, e do lado oriental, o que nós temos? Do lado ocidental, o último lado, nós temos o tabernáculo, propriamente dito, que é a casa de Deus, amém? Então, depois da obra feita na cruz, depois de aprender que todos os seus pecados foram apagados e que nenhum único pecado não ficou sem perdão, isso nos leva cada dia mais ao altar do Senhor, a adorar o Senhor, a servir ao Senhor com integridade e com inteireza de coração. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos?